DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Em Moçambique, o principal partido da oposição está a dar luta na contagem de votos. A Renamo queixa-se da atuação da polícia.
Em Ribau, que é onde houve muitas investidas da polícia, os nossos delegados de candidatura ficaram retidos, não podiam sair com editais nas mesas.
Economista angolano Francisco Paulo defende que a privatização parcial da Sonangol pode tornar a empresa mais competitiva.
Poderá melhorar a eficiência da Sonangol, dedicar-se apenas ao seu negócio principal, que é a extração de petróleo. Todas aquelas empresas que não têm nada a ver com o seu negócio principal podem ser muito bem privatizadas.
A Baviera vai a votos no domingo. A eleição regional é um teste à coligação de Angela Merkel. Tudo isto mais à frente nesta sexta-feira, 12 de outubro. A Renamo, o principal partido da oposição moçambicana, conta vitória na província de Nampula. Dados preliminares indicam que o partido venceu em 6 das 7 autarquias. No entanto, os órgãos eleitorais ainda não divulgaram os resultados oficiais das eleições autárquicas de quarta-feira. Asseguram apenas que o processo decorreu sem sobressaltos. Sitoy Lutschek.
Membros e simpatizantes da Renamo na província moçambicana de Nampula estão a festejar a vitória desde ontem, depois daquele partido ter concluído o apuramento interno dos resultados de forma parcial. Glória Salvador, mandatária provincial do partido Renamo, disse que o seu partido conseguiu vencer em 6 dos 7 municípios da província de Nampula, incluindo a cidade. E este, segundo ela, é o motivo de muita felicidade, daí que agradeça ao povo pela vitória.
De Nampula, a Renamo tem 84.427 votos, o que corresponde a 51%. A Frelimo tem 47.376, o que corresponde a 32%.
A mandatária provincial da Renamo disse que o seu partido não conseguiu contabilizar os votos de único município da província na sequência das detenções dos seus delegados de candidatura. Contudo, diz estar sob o controle do seu partido.
Em Ribau, que é onde houve muitas investidas da polícia, foi ameaçando os nossos delegados de candidatura, ficaram retidos, não podiam sair com editais nas mesas.
Entretanto, as autoridades eleitorais ainda não anunciaram os resultados preliminares da votação da província de Nampula, mas a Sala da Paz, uma plataforma de observadores da sociedade civil, já processou até as primeiras horas da última quinta-feira em 267 mesas das 456, onde assegura vantagem ao partido Renamo, encabeçado por Paulo Bahale. Zuma Yuba é o porta-voz da Sala da Paz em Nampula.
Os números que nós temos até agora das 267 mesas processadas indicam que a Frelimo vai com 32,80%, o MDM com 5%, a Renamo com 56%, o Pahumo com 0,35%, a Magips com 0,18%, o Partido Amusi 0,92%, Mamo 0%, PLDS 1%. E só tivemos, na verdade, 2% de votos nulos. Esse é o que conseguimos até agora, o que a Sala da Paz conseguiu ter agora em termos das mesas processadas até esse momento.
Por seu turno, o secretariado técnico da Administração Eleitoral, STAI Nampula, através do seu porta-voz Jacinto António, convocou a imprensa na tarde de ontem, mas não revelou os resultados preliminares, limitando-se apenas em avaliar o decurso da votação, que considerou de positivo e que, segundo ele, não houve constrangimentos. Alguns partidos políticos, nomeadamente Amusi, Mamo, Pahumo, MDM, já estão a se conformar com os resultados. Entretanto, a DW contactou os representantes de alguns destes partidos para os pronunciamentos, mas houve indisponibilidade, tendo alguns, no caso do MDM, através do seu delegado provincial Vasco Napawa, garantido que o partido poderá se pronunciar oportunamente. Sitoy Lutschek, DW, Nampula.
Perguntámos no Facebook de que forma é que as autarquias podem melhorar a vida dos seus munícipes e se acreditem no poder local. Ao meu lado tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia.
Olá, bom dia.
Já temos comentários.
Olá, bom dia. Já temos vários comentários no Facebook. Albino Manuel escreve-nos a partir de Nampula e diz que acredita que a vida dos munícipes vai melhorar só quando for cumprido o que se prometeu na propaganda. Este internauta diz que chamaria este tempo de restauração, portanto os cabeças de lista confiados e votados devem empenhar-se muito. Em Nampula, cidade, o senhor derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Mildes, comenta Albino Manuel. Mais mensagens daqui a pouco.
Obrigado, Guilherme. Participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A plataforma não governamental Sala da Paz considera que as eleições autárquicas de Moçambique foram transparentes. Esta organização independente de observação eleitoral dá nota positiva ao processo. Segundo o diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, os órgãos eleitorais começaram a dar resultados parciais e intermédios logo após o encerramento das urnas. Hermenegildo Monjovo destaca que nenhum partido se queixou de fraude, contrariamente ao que aconteceu nas eleições do ano passado. Em São Tomé e Príncipe foi proibida qualquer manifestação nos próximos dias. A polícia proibiu ontem protestos até 72 horas depois do anúncio dos resultados das eleições gerais de domingo. O anúncio será feito pelo Tribunal Constitucional. A ordem surge numa altura em que decorre o apuramento provisório dos resultados. No início da semana, No distrito de Água Grande, dezenas de populares provocaram um tumulto naquela região, acusando uma juíza de fraude por ter mandado recontar os votos. O presidente da Ação Democrática Independente, vencedor nas eleições legislativas de São Tomé e Príncipe, reconhece que a perda da maioria absoluta foi uma grande surpresa. Patrício Trovoada atribui os maus resultados às propostas populistas da oposição. Segundo dados provisórios, o partido ADI perdeu 8 dos 33 deputados na Assembleia Nacional. O partido que foi o mais votado pediu por isso ao Tribunal Constitucional que verifique mais de 2 mil votos nulos e brancos. O movimento independentista de Cabinda insurgiu-se contra as declarações do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas. O general António Egídio Santos tinha dito numa entrevista ao Jornal de Angola que em Cabinda havia grupinhos irrelevantes que teimavam em desafiar a lei. Em comunicado, a direção política da Frente de Libertação do Estado de Cabinda rejeita a alegação, que considera imatura e enganosa. A FLECFAC promete ainda travar até ao fim o combate pela libertação do território. Mais de 1.300 novos casos de cancro são registados todos os anos em Angola. O tumor maligno da mama é o que tem maior número de diagnósticos. Os dados são do Ministério da Saúde angolano, que pretende aumentar a sensibilização da população para a doença. O Ministério da Saúde lançou hoje em Luanda a campanha Outubro Rosa para alertar a população para a importância do diagnóstico precoce e prevenção.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, anunciou a intenção de privatizar algumas empresas do grupo Sonangol para fomentar a economia e diversificar o mercado. Em entrevista à DW, o economista e investigador da Universidade Católica de Angola, Francisco Miguel Paulo, vê a medida com bons olhos. Começámos por lhe perguntar se é a favor da privatização da Sonangol.
Provavelmente poderá tornar a empresa mais competitiva e também poderá melhorar, podemos assim dizer, uma clara distinção entre as receitas da Sonangol como empresa e a receita do Estado. Atualmente, a Sonangol age como uma empresa e também ela é a concessionária nacional. Agora, com a Agência Nacional de Petróleos, que vai provavelmente assumir o papel de concessionária, aí teremos já entidades completamente distintas.
Então, o senhor enxerga isso com olhos positivos, digamos assim?
Sim, poderá melhorar a eficiência da Sonangol, dedicar-se apenas ao seu negócio principal, que é a extração de petróleo, pesquisa, produção de petróleo, e, de facto, todas aquelas empresas que não têm nada a ver com o seu negócio principal podem ser muito bem privatizadas.
A privatização parcial no futuro da Sonangol, com ações cotadas em Bolsa de Valores, conforme anunciado pelo ministro, significa mais transparência pelo fato de ser feito com ações na Bolsa de Valores?
Em princípio, toda empresa cotada na Bolsa tem que ter as contas em dias. Todas as peças contabilistas devem ser transparentes, auditadas, para que os investidores decidam comprar ou não as ações dessa empresa. Contando a Sonangol na Bolsa, isso é um sinônimo, de facto, de transparência, porque terá que ter contas em dias. É uma forma também de recapitalizar a empresa. Em vez de ser o Estado o único financiador, havendo cotação na Bolsa, quer dizer que sempre que a empresa precisar de financiamento, pode recorrer à Bolsa para obter dinheiro para fazer novos financiamentos.
E em termos de transparência, essa medida basta ou é necessário ter outras medidas para garantir a transparência desse processo de privatização?
Não, tem que haver maior transparência, né? Quando da privatização, há uma necessidade de saber qual é o valor do ativo da Sonangol. Quanto é que vale a Sonangol no mercado? É importante que se faça trabalho, fazer uma avaliação da própria empresa. E na fase da privatização, quanto é que as ações serão comercializadas.
Ainda segundo o ministro, esse novo modelo pretende conferir maior eficiência à Sonangol, esse da reestruturação, e eliminar conflitos de interesse. É mesmo assim ou deixa espaço para a corrupção?
Não esquece que atualmente, da forma com que a Sonangol atua, é árbitro e jogador ao mesmo tempo. Além de ser operadora, embora que propriamente dita, a produção real da Sonangol em termos de barris, eu não sei se chega a 10% da produção total do país. Então, tem uma estrutura muito pesada. Se o próprio ministro disse que isso vai evitar conflito de interesse, ele sabe o que está a dizer.
No final do mês de setembro, ao aprovar esse programa de reestruturação da Sonangol, a presidência da República apresentou a medida como tendo a finalidade de encontrar soluções capazes de contribuir para a sustentabilidade e crescimento da indústria petrolífera em Angola. De que forma a privatização vai contribuir para isso?
Numa sociedade, quando entram novos investidores, terão novas ideias para poder atuar e também poderão propor novas estratégias. Os angolanos em si não têm expertise, não têm aquele skill na própria indústria. A maior parte dos trabalhadores qualificados do setor são estrangeiros. Ou seja, há uma toda necessidade. Que seguir que nem um exemplo da Noruega, que não seja apenas a função não seja apenas extrair o petróleo, mas agregar todos os serviços associados à indústria petrolífera. O país devia ter capacidade de fazer isso. Então, provavelmente, a nova empresa, entre aspas, que vai surgir, poderá focalizar-se nesse sentido, né?
Ouvi uma entrevista com o investigador da Universidade Católica de Angola, Francisco Miguel Paulo, conduzida por Cristiano Vieira Teixeira. As eleições regionais na Baviera ameaçam terminar com o domínio de 6 décadas da União Social Cristã, CSU. Este partido é parceiro da CDU de Angela Merkel no governo federal e o escrutínio do próximo domingo é visto como um teste ao executivo. A iminência de um revés no quadro político neste Estado alemão deve-se aos mesmos do costume. A extrema-direita é o que explica a diretora da Academia de Educação Política, Ursula Munch. Especialmente em relação à questão dos refugiados, o eleitorado obviamente está à procura de uma abordagem diferente do SPD e daquela que tem sido oferecida. E é a AfD que preenche as lacunas dos outros partidos em relação à política migratória, ainda que isso não aconteça tanto na Baviera como noutros estados. Uma razão para isso pode ser a falta de um candidato da AfD para estas eleições. Mas a AfD está na corrida com a questão dos refugiados em cima da mesa e está a roubar eleitores da CSU e até do SPD. A AfD, Alternativa para a Alemanha, chegou ao Parlamento Alemão Bundestag no ano passado. As últimas sondagens apontam para 14% das intenções de voto nas eleições de domingo na Baviera. Já a CSU não vai além dos 36%, o que coloca esta formação longe dos 47,7% do último pleito em 2013. A ascensão da direita é acompanhada também por uma subida das intenções de voto à esquerda. O partido ecologista, os Verdes, reúne 15% da simpatia do eleitorado, segundo as últimas estatísticas. Os Verdes têm uma política muito específica em relação à questão dos refugiados, das fronteiras e da integração dos refugiados no mercado de trabalho. Não têm qualquer afinidade com a CSU. Para a CSU, o problema é que quantas mais cedências fizerem, maior é o risco, sobretudo na área da política de refugiados, para quem eles podem perder eleitores para a AfD. A CSU tem, no entanto, um trunfo que tem sabido usar na campanha. A Baviera é o Estado alemão com a menor taxa de desemprego, 2,9%. Ainda assim, internamente a situação na CSU não prima pela concórdia. A relação entre o ministro do interior alemão, Horst Seehofer, e o ministro-presidente da Baviera, Marco Söder, já teve melhores dias. Söder acusa Seehofer de estar à deriva e sob a alçada das políticas de Merkel. Por outro lado, Horst Seehofer foi responsável pela pior crise governamental de Merkel nos últimos tempos. O ministro do interior, que é CSU, ameaçou fechar os aeroportos se a chanceler não alterasse a sua política migratória. Nas últimas ações de campanha, Marco Söder criticou a AfD e pediu um voto de confiança por parte do eleitorado. Se quiserem que a Baviera continue forte, então é fácil, é muito fácil. Não caiam em especulações sobre coligações. Votem no partido que vos liberta de qualquer necessidade de coligação.
DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional estima que o nível médio da dívida pública nos países da África subsaariana deve subir para 57% do PIB ainda este ano. O relatório Perspectivas Económicas para a África Subsaariana coloca Cabo Verde como o país lusófono mais endividado, com passivo de 130% do PIB. A seguir surge Moçambique, com quase 113%. A dívida pública é um dos principais entraves ao investimento externo nos países. Um deslizamento de terras matou pelo menos 25 pessoas no Uganda. Entre as vítimas mortais estão 4 crianças. O incidente aconteceu em Bududa e terá sido provocado pelo transbordamento do rio Sum. Há várias pessoas desaparecidas e dezenas de deslocados. O número de mortos provocados pela passagem do furacão Michael nos Estados Unidos aumentou para 6. As autoridades norte-americanas dizem, no entanto, que há centenas de pessoas cujo paradeiro é desconhecido. Um furacão de categoria 4 atingiu na quarta-feira a Flórida com ventos de 250 km por hora. Destruiu ruas inteiras e estabelecimentos comerciais. Entretanto, perdeu intensidade e é agora uma tempestade tropical. Na Índia, um ciclone descrito como muito severo atingiu a costa leste do país e provocou 8 mortos, segundo um balanço provisório das autoridades. Se vencer Jair Bolsonaro, já tem 3 ministros definidos. O candidato às eleições presidenciais brasileiras anunciou o nome do general Augusto Heleno para o Ministério da Defesa, o economista Paulo Guedes para ministro da Economia e o deputado federal Onyx Lorenzoni para o Ministério da Casa Civil. Jair Bolsonaro disputa a segunda volta das presidenciais brasileiras no dia 28 deste mês. Do outro lado da corrida está o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. Ontem Haddad disse numa entrevista a um jornal local que a bipolarização política deve ser resolvida através do diálogo e sem armas e alertou para a escalada de violência no país após a vitória de Bolsonaro na primeira volta.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia: de que forma é que as autarquias podem melhorar a vida dos seus munícipes? Guilherme, mais respostas?
Mais respostas de várias formas. Rodrigo Cuco escreve-nos a partir de Matola, Moçambique, e comenta que nas autarquias que estão na gerência da oposição há um esforço perpetrado pelos mesmos no sentido de melhorá-las e assim garantir a permanência nas mesmas autarquias. Hélio Renussal comenta que as autarquias devem sim melhorar a vida dos munícipes de várias formas, com o facto de o poder estar situado no ponto local. As opiniões e as preocupações dos munícipes devem ser ouvidas permanentemente e respondidas positivamente. Sobre Matola, Hélio Renussal diz que sim, que houve uma luta renhida, mas, segundo este internauta, abre suspeitas e pergunta porque é que até hoje não há desfecho da contagem nessas cidades como Matola e Maputo. As autoridades eleitorais devem se abster das manobras da Frelimo, apresentando a vontade do povo, comenta Hélio Renussal. Varsal Júlio acredita que já os resultados já estão processados, só que não se quer publicar porque a Renamo venceu na maior parte das autarquias da zona norte e centro do país, inclusive na Matola, e acredita que a Renamo não deixará o assunto em branco. Reginaldo Carlos escreve-nos a partir do município de Nampula e responde que pode melhorar a vida dos munícipes dando oportunidade de emprego, cumprindo o prometido no seu manifesto eleitoral. Por isso é que os municípios estão a levar a oposição para a governação. Quer-se mudança. Este internauta diz que confia mais no poder local do que no poder central.
Obrigado, Guilherme. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas mensagens enviadas. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português ou na nossa página no Facebook DW Português para a África. Termina aqui o nosso jornal. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia.